Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos visita aqui no Senado no dia de hoje, telespectadores da TV Senado, quem nos ouve pela Rádio Senado. Eu ocupo a tribuna hoje para fazer uma referência, uma deferência ao ministro Nelson Barbosa, nosso ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ontem, o ministro Nelson Barbosa apresentou à sociedade brasileira o boletim do custeio administrativo. E por que isso é importante? Porque este boletim do custeio administrativo mostra as despesas de custeio que a União, que o governo federal tem para manter as suas atividades. E sempre são despesas, senhor presidente, muito criticadas. E sempre sobre elas é que pesa a responsabilidade de serem cortadas. O que são essas despesas de custeio? Prestação de serviço, limpeza, água, esgoto, energia elétrica, despesa com locação, manutenção e conservação de imóveis, material de consumo, diárias e passagens, serviços de comunicação. Ou seja, aquilo que é utilizado para prestar o serviço público. E muitas vezes nós vemos que essas despesas são infladas e são despesas grandes que acabam impactando nas contas e tirando recursos dos investimentos. Pois bem, ontem o ministro Nelson Barbosa apresentou à sociedade o boletim do custeio administrativo, que agora será uma constante do governo federal. Por que é importante isso? Porque ele vai trazer transparência a essas despesas por itens e vai facilitar a fiscalização por parte do Tribunal de Contas, por parte desta Casa e por parte de toda a sociedade. E é importante também porque desmistifica as despesas do governo. Ou seja, mostra que essas despesas são as despesas que vêm sendo mais controladas ao longo dos últimos anos. São as despesas de custeio. E aqui também quero dizer que nós temos um grande controle sobre as despesas de pessoal. Isso vai na contramão do que estão dizendo, de que o governo perdeu a mão de suas despesas, é perdulário, que não tem responsabilidade fiscal. Quando nós abrimos os dados das despesas do governo, nós vamos ver que as despesas que cresceram foram justamente as despesas relativas a investimentos, as despesas com o social, as despesas com a saúde e com a educação. E como é que a gente chega a essa conclusão? Nós utilizamos a quantidade que é gasta nessas despesas em relação ao produto interno bruto, ao PIB, porque aí você tem como medir isso, independente da questão inflacionária. E aqui eu queria trazer alguns dados para vossas excelências, para que a gente possa desmistificar essa ideia de que há descontrole nas contas públicas e de que o governo gastou mais do que podia, principalmente na atividade meio. Por exemplo, pessoal e encargos. Em 2002, pessoal e encargos era cerca de 5% do PIB, do produto interno bruto. Nós gastávamos 5% do nosso PIB pagando pessoal e encargos da União. Hoje, nós vamos gastar, em 2016, 2015, também previsão para 2016, 4% do produto interno bruto. Ou seja, nós conseguimos, de fato, fazer uma economia do gasto de pessoal em relação à economia do país. Então, isso é importante dizer. E não é fácil, porque pessoal, para os governos, governo federal, governo do estado, governo municipal, é uma despesa que a gente pode mexer pouco, porque você não pode demitir servidor, não pode demitir funcionário. Então, você não corta a despesa demitindo, você administra a despesa, melhorando a gestão, reduzindo a contratação, distribuindo melhor os serviços. A questão do custeio da máquina pública. Nós tínhamos uma despesa de custeio total, que é importante dizer, em 2010, que era de 0,64% do produto interno bruto. Hoje, a nossa despesa do custeio total está de 0,56% do produto interno bruto. E o que é custeio total? O que é o custeio da manutenção da máquina? É aquilo que eu havia falado, prestação de serviço, limpeza, serviço terceirizado, diárias e passagens. Então, nós reduzimos também em relação ao PIB. Nós reduzimos reduzimos a despesa com pessoal e reduzimos a despesa com custeio. Se nós pegarmos só de janeiro a agosto de 14 para janeiro a agosto de 15, nós tivemos uma redução real, descontada a inflação, de 7,5%. A única despesa, de fato, que cresceu foi com a energia elétrica, que aí cresceu para toda a sociedade brasileira. Mas os demais itens, todos baixaram. E por que eu estou dizendo isso? Porque é importante ter claro que o governo tem feito um esforço nesses últimos 13 anos de conter despesas com custeio, de conter despesas com pessoal, para que pudéssemos aumentar as nossas despesas com investimento e aumentar as nossas despesas em relação à área social. Com investimento, por exemplo, em 2002, nós gastávamos 0,9% do Produto Interno Bruto. Hoje, nós gastamos 1,4%. E por que é importante gastar com investimento? Porque você melhora a infraestrutura do país, melhora a vida das pessoas, mas também faz a riqueza circular. Então, nós temos investimentos em infraestrutura que foram feitos com o PAC, mas nós temos investimentos do Minha Casa Minha Vida, nós temos investimentos em escolas, em universidades. Isso tudo impactou no orçamento. A outra área grande que nós melhoramos o nosso desempenho foi com o custeio da educação. Era 0,4% do PIB. Hoje está 0,6% do PIB. A saúde estava 1,4%. Hoje está 1,6%. Ou seja, nós aumentamos aquilo que nós gastamos com saúde e com educação. Só que muitas vezes essas despesas são classificadas como custeio da máquina. Por quê? Porque o grande gasto que a gente tem, se pode se chamar gasto, eu diria investimento, em saúde e educação é com gente. É contratação de professor, é contratação de médico, é contratação de enfermeiro. E isso é tido como custeio. Mas nós reduzimos a despesa com o pessoal em outras áreas e melhoramos da educação. Só um exemplo. Hoje, nós não precisamos mais ficar esperando concurso público para preencher as vagas de cargos nas nossas universidades. Nós estamos diminuindo a figura do professor substituto. Por quê? Porque nós temos reposição automática. Então, a gente faz um concurso por um determinado período de tempo, vai vagando cargos de professores nas universidades e imediatamente o MEC vai chamando. Isso é bom para a universidade, é bom para os alunos, é bom para os professores. É bom para a carreira. Então, esse é um investimento que eu julgo importantíssimo que nós fizemos. E outra área que nós subimos muito foi a área social, transferência de renda às famílias, que pega benefício da Previdência, o LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é aquele benefício de prestação continuada, o abono e seguro-desemprego e o Bolsa Família. Essa despesa estava em 2002 em 6,7%. Hoje ela está em 9,6%. Nós aumentamos consideravelmente. Mas essa é uma das razões pelas quais o Brasil, há um ano, não está mais no mapa da fome. Graças a Deus, nós não temos essa vergonha mais no nosso país. Nós tivemos agora o lançamento pela FAO de um relatório sobre os países que ainda têm fome e miséria no mundo. O Brasil participava antes desse mapa, tínhamos fome e miséria, e faz um ano que nós saímos do mapa da fome. Eu acho que isso é uma comemoração que nós temos que fazer de forma muito intensa, porque não pode ter coisa que envergonhe mais um país do que ter uma parcela significativa da sua população que não tem direito a comer, principalmente tratando-se de um país como o Brasil, que é um dos maiores produtores agrícolas. Então, eu estou querendo expor aqui, senhor presidente, senhores senadores, que, primeiro, nós não estamos com um descontrole de despesas orçamentárias ou financeiras no que tange a custeio e manutenção da máquina. Foi feito o dever de casa. Nós aumentamos muito, sim, as despesas na área de investimento, de saúde, de educação, de proteção social. Vamos ter que fazer alguns ajustes que a presidenta já mandou para cá, mas em nenhum momento esses ajustes vão afetar essas despesas que são essenciais à vida das pessoas. Já falei sobre isso na tribuna e na semana que vem quero falar novamente. Mas o que eu queria dizer aqui, senhor presidente, é que a partir de amanhã quero trazer à tribuna desse Senado uma avaliação de todos os programas que deram certo no Brasil. Porque o que a gente ouve ultimamente é que o Brasil está todo errado, é que nada dá certo, que tudo é culpa da presidenta Dilma, que tudo é culpa do PT, que é culpa do governo, que nós estamos no pior momento da nossa economia, que é o pior momento da política. Eu não desconheço que nós estejamos num momento de crise econômica, de crise política, não só o Brasil, o mundo também, de crise em relação à ética e à moral. Mas quero dizer, já tivemos momentos piores nesse país. Momentos onde as pessoas passavam fome, momentos onde o desemprego era aviltante, momentos onde o Brasil não tinha instituições sérias e independentes que enfrentavam os problemas de denúncias. E nós fizemos isso com um grande esforço, investindo em programas, investindo em ações que melhoraram a vida das pessoas. Portanto, eu quero passar um pouco para o povo brasileiro o que nós temos de bom, dos nossos programas e das nossas... Obrigada, senhor presidente. Já para concluir, o que nós temos de bom dos nossos programas e das nossas ações. E amanhã eu quero começar falando sobre a retirada do Brasil do mapa da fome. O que era a fome nesse país, o que significava isso para a saúde, para a educação, para a formação das nossas crianças, o que significava isso para a população do interior do país, o que significava isso para o desenvolvimento do Brasil. Amanhã eu vou falar sobre a retirada do Brasil do mapa da fome. Quero depois falar sobre a melhoria considerável que nós tivemos no nosso país para a agricultura familiar. Sim, para os pequenos agricultores que moram no nosso interior, que vivem, que sobrevivem do que cultivam e que não tinham estímulo, não tinham crédito, não tinham renda para sobreviver. Hoje é outro cenário, é outra realidade. Quero falar assim do Minha Casa Minha Vida, que já proporcionou a contratação de 3 milhões e 700 mil casas à população brasileira, sendo que 2 milhões e 700 mil já foram entregues num país que se dizia que era impossível fazer casa popular. Casa, grande parte em que as pessoas pagam uma prestação de R$50 por mês, no máximo R$80. Quero falar dos mais médicos, fazer um balanço desse programa que colocou 14 mil médicos atendendo a população brasileira e melhorando a atenção básica, dando condições para aquelas pessoas que não tinham um médico para ter como referência, pudessem fazer exames, fazer consulta e melhorar o seu encaminhamento. Quero falar do ProUni, quero falar do FIES, quero falar do Pronatec, que garantiu que as pessoas tivessem acesso à educação, as crianças, os jovens, para que a gente melhorasse as condições de vida do povo brasileiro. Quero falar da expansão do ensino universitário, da expansão das escolas técnicas, das creches que estão sendo construídas. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, eu quero a partir de amanhã, em todos os meus pronunciamentos, fazer um balanço dos programas que deram certo e que estão dando certo nesse país. Nós temos sim que enfrentar os problemas, temos sim que encará-los, mas quando nós achamos que a vida só tem problema, nós desmerecemos o que nós construímos. Mas muito pior do que isso, nós não vamos cuidar daquilo que nós bem construímos e que está melhorando a vida do nosso país. Portanto, acho que nós temos que colocar também as nossas luzes, os nossos holofotes, naquilo que deu certo, para que a gente possa preservar, para que a gente possa ampliar, para que a gente possa continuar. Agradeço, senhor presidente, e agradeço, senhores senadores, senhoras senadoras, e quem está aqui hoje visitando o Senado da República, e também quem está nos ouvindo pela Rádio Senado e pela TV Senado. Muito obrigada.